Conhecer Barcelos. Pelos trilhos do concelho, venha conhecer Barcelos.
Hoje, nos trilhos pelo Conhecer Barcelos, vamos até Pedra Furada. Conhecer a Pedra Furada, que serve de postal de entrada a esta freguesia barcelense, ali mesmo ao lado da Igreja Matriz. As lendas e tradições que envolvem esta história e as suas origens castrejas conduzem-nos nesta viagem à Pedra Furada. A visita é guiada por Cláudio Bruxado, arqueólogo municipal.
Semanalmente, viajo com a Rádio Barcelos às memórias da cidade e concelho. Um concelho com centenas de anos com história.
Eu tenho um trocadilho que é: foi Pedra Furada que deu o nome à Pedra Furada que temos aqui, ou foi esta pedra que deu o nome à freguesia? Nós temos várias abordagens a este monumento, porque isto é um monumento. Esta rocha, para os ouvintes, eu vou ter que explicar o que é que se passa aqui. Aqueles que conhecem, provavelmente vão visualizar mentalmente uma pedra redonda, como se fosse um disco, mas aí com 1,5 metros de altura, neste caso de diâmetro. E no centro desse disco tem um furo aí com 50 centímetros de diâmetro também, e que dá o nome de Pedra Furada. Eu tenho que lembrar que a paróquia de Santa Leocádia de Pedra Furada já aparece em documentos nos finais do século XI. Portanto, à volta de 1090 já aparece Pedra Furada. Esse nome já tem mais de 1000 anos. E há uma lenda que se escuta aqui na região e que é uma lenda muito interessante, que terá a ver com Santa Leocádia ou com Santa Eulália. Há uma relação entre estas duas mártires, que elas são mártires do século IV, são mártires ibéricas, mas a Santa Eulália é de Mérida e a Santa Leocádia de Toledo. São localidades em Espanha, um bocadinho afastadas. Depois também há a doutrina de Barcelona que diz que Santa Eulália é mártir em Barcelona, mas são polémicas deles. Mas estas duas mártires têm histórias de vida muito semelhantes. Elas, em adolescentes, com 12, 13 anos, professaram a fé a Cristo, e como eram perseguidas pelos romanos pela sua fé, foram martirizadas. Uma foi despedaçada e a outra morreu de fome. Mas tiveram as duas encarceradas, tiveram as duas fechadas. E porquê é que eu estou a contar a vida dessas duas mártires? Porque o que a lenda diz, que a Santa Leocádia, quando morreu, foi sepultada e meteram-lhe esta tampa em cima, a tampa da sepultura, isto era a tampa da sepultura, e ela ressuscitou. Uma das variantes da lenda diz que ela foi enterrada viva, mas que sobreviveu e, ao levantar-se, a sepultura bateu com a cabeça e fez o furo na pedra. E foi dessa forma que conseguiu sair da sua prisão. Esta é a lenda, não é? E depois há uma lenda ainda mais popular. Esta é a lenda mais cristã. Normalmente, destes fenómenos antigos, as pessoas contam logo a história de um santo para explicar o que é que aconteceu. Depois há aqui uma outra variante, que é comum a alguns sítios aqui do concelho, que é quando tem estes fenómenos de rochas com aberturas estreitas, começa logo uma espécie de jogo, que é as pessoas que não têm pecados conseguem passar facilmente por aquele orifício. Eu, como vocês podem ver, eu pequei bastante e não devo conseguir circular. Não é pela minha constituição musculada e muito largo de ossos que eu sou, não consigo passar. Já experimentei, não consigo. Mas nós conseguimos ver aqui os peregrinos, que o caminho de Santiago passa aqui fora. Muitos peregrinos que já conhecem essa tradição e que vêm aqui, e nós vemos muitas fotografias no Facebook de pessoal a tentar passar, tentar e conseguir, não é? Este culto, isto são cultos da terra, são cultos pagãos que não têm nada a ver com o cristianismo, mas que sobreviveram aqui neste local associado a esta rocha. E eu vou-vos dar a explicação porque é que este culto de passar por esse buraquinho subsiste. Porque esta rocha que nós temos aqui é a tampa de um forno, de um balneário castrejo, que existia aqui em Pedra Furada. Nós não temos a certeza do sítio exato onde ele era, mas eu tenho muitas certezas de que ele seria na zona onde é agora a capela de Nossa Senhora das Brotas, aqui em Pedra Furada, aqui na encosta do Monte da Franqueira, onde seria a fonte de São João. Porque há a lenda, a tradição, de que na fonte de São João as pessoas se renovavam, na manhã de São João bebiam daquela água e renovavam o espírito, curavam os males. E se nós associarmos este fator curativo da fonte de São João com esta tradição de se passar neste buraquinho e nos remetermos ao balneário do Galegos, se lembram, para se entrar no forno tinha que se passar naquele buraquinho. E só aquela pessoa que tinha condições especiais para passar, porque era o que sabia, os mistérios que lá se passavam, é que podia passar nesse buraquinho. E é o mesmo efeito de quem não tem pecados, consegue passar naquele buraquinho. Em algumas terras, até, para se atestar a virgindade das raparigas, era fazê-las passar por este buraco. Se fossem virgens, passavam sem tocar nas beiras da pedra. E isto são tudo tradições ligadas ao culto da terra. Portanto, essas duas lendas, da Fonte de São João e da Pedra, fazem-nos lembrar dessa estrutura arqueológica, que infelizmente desapareceu ou está enterrada e nós ainda não a descobrimos, mas eu tenho quase a certeza que é a tampa do forno de um balneário castrejo, muito semelhante à que existe no balneário de Galegos. Também temos lá uma tampa com um orifício dessa forma, muito mais pequeno, mas que é por essa razão que se justifica haver este tipo de encaixes que aqui estão, que seriam para compor a alvenaria que lá existe. Depois, o avanço dos tempos, as pessoas encontraram como, e aí que eu volto àquela mensagem inicial, foi a pedra furada que deu nome à terra. Portanto, este sítio já era, este monumento, esta rocha já era conhecida na terra, e quando, para individualizar esta paróquia das outras, esta terra chamava-se Pedra Furada por causa desta pedra. Ou a pedra já chamava assim, eles encontraram uma pedra com um furo, trouxeram-na para aqui, para o adro. Fica a dúvida.
Não existem registros?
Não, é impossível. É agora tudo da imaginação das pessoas. E agora eu sei que, para efeitos turísticos, para efeitos da glória da terra, cada um interpreta a mensagem como mais lhe aprouver. Mas o que nós já sabemos é que vemos muita gente aqui a passar, porque as pessoas da terra recontam estas lendas, esta tradição de se passar aqui pelo furo. E não é uma coisa que eu tivesse visto só uma vez. Há muitas pessoas a fazer isto. Mas vamos vendo que temos aqui umas pedrinhas aqui colocadas aqui em cima, que são os peregrinos que passam e fazem este gesto, que eles inconscientemente estão a reproduzir uma coisa que se fazia há 1500 anos atrás. Eram os viajantes a agradecer ao Deus Mercúrio, que era o protetor das estradas, punham mais uma pedrinha no caminho, a sua viagem, e agora, quando se faz o Caminho de Santiago, vemos em alguns cruzeiros, em alguns sítios especiais, como é este caso, montes de pedrinhas pequeninas que são as pessoas a espiar as suas penas.
Um concelho com centenas de anos de história. Conhecer Barcelos.
E vamos perceber então como funcionavam estes balneários castrejos.
Conhecer Barcelos.
São cultos regionais ligados à terra, porque os balneários castrejos são templos em que se faz a adoração da água e da deusa mãe, aquilo que quem nós chamamos Nábia, que há um conjunto de rituais que são feitos num templo enterrado, e para se aceder a esse templo só algumas pessoas especialistas é que conseguiam lá entrar, para fazer o fogo, para poder gerir os mistérios que lá se passavam. Também parte da espiritualidade tem a ver com o mistério, e como era um local enterrado, até se calhar induzia o medo às outras pessoas de não entrar, não é? A claustrofobia, o fogo sagrado e o contacto com a deusa, uma situação de transcendência em que nós sabemos que esses povos tomavam algumas substâncias psicotrópicas para poder induzir estados de transe e contacto com o divino, não é? E esses mistérios reforçados faziam com que estes locais fossem mais especiais. E o que é que nos sobrevive? O que é que nós temos hoje? Temos uma fonte que até há, eu não sei se as pessoas ainda acreditam nisso, mas até há 20 anos pelo menos, as pessoas iam lá buscar água para curar dor de dentes, para curar alguns males de pele, que é uma sobrevivência desse culto, das águas, porque as pessoas também iam a esses templos para se curarem. No templo original deveria haver uma porta com um orifício onde se passava. Até podia ser este, até podia ser esta, a pedra formosa dessa estrutura. O obstáculo entre a antecâmara e a câmara, que é o sítio da vida real e da vida mágica. Nós temos essa tradição aqui bem, bem documentada. Nós agora olhamos para este sítio e sabemos que tem uma importância. Mas na altura as pessoas, se calhar, isto era o símbolo da terra, não é? Que é a pedra furada. Não há melhor imagem do que esta.
De norte a sul, este a oeste, conhecemos a riqueza paisagística e património local pelos trilhos do Conhecer Barcelos.
Pedra Furada e as suas histórias que passam de boca em boca, de ano para ano, já lá vão largos séculos. Um local com património que esta semana fomos conhecer nos trilhos do concelho.
Descubra o nosso património desde os recantos do Naiva, serpenteando lado a lado com o Cávado e deixando-se levar pelo oeste. Um concelho com centenas de anos de história. Conhecer Barcelos.